mais uma noite, mais um tempo, e bom cantarmos essa canção que declara que o Senhor é o nosso Deus provedor, o Senhor é aquele que nos guarda e é aquele que nos abençoa em toda e qualquer situação. E eu quero poder ministrar um pouco sobre isso essa noite também, sobre as circunstâncias da vida, né? Todos nós somos inseridos em grandes circunstâncias, e só que antes disso, eu quero dar alguns recados. Nós temos alguns recados, não temos, Deraldo? Oi? Isso, né? Podemos falar. E o recado que eu quero dar para vocês, até aproveitar, eu sei que alguns de vocês já fizeram inscrição, nós temos o nosso, no domingo agora, para quem não está ainda antenado, no domingo agora nós temos o nosso culto da Páscoa, uma celebração da Páscoa, que ela vai acontecer, a nível de exceção, às 16h. Então, o nosso, não tem nenhuma programação na parte da manhã, e nós temos um culto que começa às 16h e vai caminhar à tarde, e à noite teremos nosso jantar da Páscoa, toda a igreja está convidada. Porém, vamos dividir os assuntos para não ter problema. O culto, nessa celebração, vai ter a presença de uma cantata, de um coral, que vai nos ministrar canções e vídeos e teatros e falas. É muito bonito, é muito especial, é ensino somado à celebração, somado à gratidão. Então todos estão convidados a estarem aqui às 16h. Porém, o jantar não dá para poder convidar a todos. Quem fez a inscrição, parabéns, porque elas se encerraram. Parabéns para quem fez a inscrição. Quem não fez a inscrição, para não ficar tristinho, ainda há uma chance. Qual a chance? Lista de espera. Você já ouviu falar de lista de espera? É aquela que você fica orando para que alguém desista. Essa é a mesma lista. Se alguém desistir, nós podemos inserir você que aí esqueceu de fazer. Esqueceu durante 30 dias, Ari. Esqueci. 30 dias e esqueci. E aí agora, infelizmente, você vai ter que ficar aqui da janelinha, né, olhando a gente comer o cordeiro, né, e outras coisas mais abençoadas. O que eu quero dizer para você que fez a inscrição, tem orientações, não se esqueça de confirmar no seu e-mail que você colocou lá que você está garantido, porque vai ter uma listagem aqui que vai entregar para você uma pulseira para confirmar que você está habilitado para aquele salão onde nós teremos, e o outro, né, onde nós teremos o jantar. Tá bom, queridos? Então, eu quero convidar todos vocês a estarem aqui às 16h, e aqueles que fizerem inscrição, né, vão continuar essa celebração, né, vão adentrar a noite numa celebração muito abençoada, muito joia. E se você, né, a Lu estava me perguntando sobre, a Luna e a Silvana estavam me perguntando, né, se você deseja ofertar, ainda dá tempo de se ofertar, e a gente está recebendo ofertas para essa festa. Ou seja, tudo aquilo vai, não tem cobrança. Tem pessoas que eu sei que vão entrar nessa, fizeram a inscrição e não vão pagar um tostão. Eu sei que vai acontecer isso. E outros vão pagar por dois, por três. E o meu incentivo é, se você pode, né, oferte, porque nós vamos bancar esse ambiente para 300 pessoas. 300 já inscritas. Nós encerramos, são 300, é o nosso limite. Então tem 300 pessoas, nós temos mesa, tem uma bagunça, não falei, tem uma decoração, né, tem custos até do coral também, nós estamos ofertando na vida das pessoas, né, do coral, entre outras coisas, né, que nós vamos viver. Amém, queridos? Então estão todos convidados aí para o culto, e você que fez inscrição está convidadíssimo também para a nossa celebração. Vai ser muito especial, um tempo muito, muito precioso de comunhão também no pós-culto, né? Muito bem, queridos, eu estava falando sobre essa canção da provisão de Deus, e uma das coisas que eu quero falar com vocês é sobre uma experiência longa, não curta, não foi um culto. Esse homem não viveu um culto, ele não viveu um evento, ele viveu uma experiência de muitos anos, onde ele experimentou um movimento de Deus na sua existência, um movimento, um processo de Deus que foi longo, mas foi muito abençoado. Eu quero discorrer um pouco nesse dia, nessa noite, sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 41, no verso 50. Eu vou ler Gênesis 41, 50 e 51. Olha que bacana, e para quem nunca ouviu a história, eu vou também, daqui a pouco, contextualizar você. Antes de chegar a fome no Egito, 7 dias de muita, muita fartura, e 7 anos de muita fartura, e 7 anos de muita falta, de muita escassez. Não havia chegado 7 anos de escassez, nasceram 2 filhos a José, os quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Om, era um deus do Egito, que foi entregue para José na época que ele revelou o sonho de Faraó. E a palavra continua dizendo: José, ao primogênito, ao primeiro filho, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Manassés, a palavra Manassés é esquecer, esquecido. Por isso que ele deu o primeiro nome do filho de Manassés. E o segundo, Efraim, que diz, pois disse: Deus me fez próspero no tempo da minha aflição. Esses dois filhos, que têm um contexto amplo, mas que têm significados muito valiosos, Manassés, esquecer, e Efraim, frutífero. Eu acredito, queridos, que dentro da nossa existência, a minha e a de vocês, essas duas falas que representam dois movimentos, os dois atos, eles dizem muito respeito àquilo que, se não for um desejo nosso, uma vontade que nós temos, é necessário para nós. O que você quer dizer, pastor? Nós temos a necessidade, que deve ser um desejo também, de termos a capacidade de esquecer coisas. Não é ficar desmemoriado, fique tranquilo. Deus também disse que quando nós pedimos perdão a Deus, Ele lança o nosso erro, a nossa transgressão, no mar do esquecimento. Ninguém vai dizer que Deus não tem memória. Não, Ele está dizendo que Ele desconstrói aquela ação como uma ação de pecado. No nosso caso é semelhante. Nós precisamos esquecer muitas coisas. É necessário esquecer coisas que nós vivemos, coisas que fizeram conosco, coisas que geraram em nós cicatrizes, dores, coisas que nos machucaram, até mesmo situações difíceis, que muitas vezes nós tomamos decisões e escolhas que geraram a escolha e a decisão, geraram um fim que foi nocivo, foi maligno, e agora nós estamos retomando a nossa vida e aquela escolha não sai da gente. Mas você está tentando retomar a sua vida, e aquela escolha vira e mexe, volta e volta. Então nós precisamos ter essa capacidade de esquecer coisas, em termos de perdoar aquilo que aconteceu. Não esquecer de perder a memória, mas de perdoar coisas. E ao passo que, nessa construção de José, Manassés e Efraim, Efraim é alguém que é frutífero. Então José estava dizendo: olha, Deus construiu um processo, que eu diria que é um processo pleno na vida de José, que eu creio que é o mesmo processo que Deus quer construir na minha vida e na vida de qualquer um, que é um processo de você se destravar no seu passado e até no seu presente, para que você possa ser frutífero, ser próspero, né, no seu presente e no seu futuro. Amém, queridos? Então José estava dizendo: olha, aconteceu algo comigo que me fez esquecer e eu estou vivendo o fruto, né, de Deus na minha vida. Muito bem. Essa é só a introdução, e agora eu quero falar um pouco da história de José, que, para quem não conhece, é interessante que José, aos 17 anos, ele declarava os seus sonhos livremente para os seus irmãos. Ele era o 11º irmão de uma família que depois teve um outro irmão chamado Benjamim. Irmãos, eles também tiveram irmãs, mas eu quero falar dos irmãos apenas. E, infelizmente, mas não foi culpa dele, Ari, o pai dele gostava mais dele do que dos outros 10 irmãos que ele tinha. Por quê? Porque José nasceu de Raquel. Raquel é a esposa preferida, foi a primeira mulher que ele olhou, se apaixonou e quis ter como mulher. Infelizmente, ela foi estéril durante muitos anos, Então José foi o 11º filho, e ali ele nasceu, e Deus deu a ele sonhos. Não há, escute bem que você vai entender o contexto, não há nenhum relato bíblico de José agindo com muita transgressão diante de Deus, nenhum, grave isso que é importante dentro do contexto da história, nenhum relato bíblico que fala que José, ele transgrediu a lei, ele foi um idólatra, não há nenhum relato, ele desonrou pai e mãe, nenhum relato de um escândalo na vida desse homem chamado, nenhum relato. Ele estava, a Bíblia não fala, não tece elogios, ele era um adolescente, 17 anos, mas a Bíblia também não fala nada que desabonasse José. Talvez alguém pode falar, não, eu conheço um desabono, ele foi muito ingênuo. Ok, ele contava o sonho que ele contava para os seus irmãos e depois para o seu pai, é que todos se dobrariam a ele, sejam os feixes, no primeiro contexto, sejam as estrelas, o sol e a lua, como sendo pai e mãe, esse era o sonho dele, todo mundo, né? Imagina o irmão mais novo, né? Rafael chegar, né? Rafa, né? Rafael, chegar na sua casa, olha, eu tive um sonho, todo mundo está ajoelhado ao meu redor, no mínimo é ingênuo, mas era um adolescente, estava contando um caso apenas, e além disso também, na crise dele, o pai, né? O pai sabia também, o pai manda ele fiscalizar os irmãos, olha, vai lá filho, porque os irmãos estão demorando, eu quero ter certeza que eles estão fazendo o que eu mandei, vai lá fiscalizar, coitadinho José, era o mais novo, ele era invejado porque o pai amava mais, tinha uma roupa bonita, uma capa bonita, além de tudo, eles tinham ódio, além da inveja, porque o ódio é, ele quer nos dominar, como assim, esse pirralho, o caçula, vai dominar a gente, então havia ódio. Talvez ele foi ali imprudente, mas o pai mandou, como é que ele não vai? Ele vai até o deserto fiscalizar os irmãos o tomam, pegam ele, prendem, sequestram ele, vendem ele para o Egito. O mais novo, caçula, quase que o matam, graças a Deus, Rubens é o mais velho, falou, não mata não gente, que vai ficar ruim. Mas vendem ele para o Egito, e chegam para o pai dizendo, foi atacado por uma fera e morreu. Nada que saísse exatamente de José, que gerasse nele uma punição. A Bíblia não declara dessa forma. Olha, houve uma punição. Não, foi um ato contínuo da sua vida. Ele foi vendido como escravo, né, ali. Ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. E aí começa a saga de José no Egito. Primeiro movimento dele, ele é vendido como escravo para Potifar, Potifar é um dos oficiais de Faraó, um homem grande, e naquela venda ele começa a trabalhar na casa de Potifar, e a boa notícia dentro desse contexto, que já no verso 2 do capítulo 39 é, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Se você parar racionalmente para pensar, se a gente fizer uma análise racional, como assim Deus era com ele, se deixou que ele fosse invejado, odiado, sequestrado, vendido, preso pelos irmãos, num buraco e vendido? Não, Deus não é com ele. A palavra de Deus afirma, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e Potifar, que era esse grande oficial, transformou José no escravo mais importante, o mordomo da casa. Dentre os escravos, José era o maior. José foi crescendo naquilo que ele estava fazendo, e é interessante quando você vê no verso, à frente, no verso 5, na parte 5, 6, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José, o vendido como escravo. Deus abençoou aquilo que José botava a mão, e ele prosperava. O que acontece? Ele devia ser muito bonitão, e a mulher de Potifar não estava em casa, nas suas viagens, olhou para ele, e desejou, e tentou de vários momentos seduzi-lo, e ele negando, e ele poderia falar assim, já que eu fui vendido, já que Deus me largou, já que agora eu era filho de alguém, agora eu sou um escravo de alguém, então agora eu não tenho que promover santidade nenhuma, eu não vou servir a Deus. Muitas pessoas se desistem da sua carreira, porque sofreram um dano e um trauma, mas ele manteve-se firme, ele disse, eu não posso pecar contra Deus, eu não posso pecar contra o meu chefe, o Potifar, que é isso mulher? Ele foge, sai correndo nu, porque ela agarra ele na capa, e ele fez o que pôde, ele teve que fugir, para não pecar contra o Senhor. E a palavra de Deus, né, logo à frente, fala que a esposa de Potifar fala: Potifar, aconteceu uma coisa. Esse seu servo, o mordomo, ele queria me estuprar, ele queria avançar sobre mim. E Potifar teve que dar ouvidos à sua esposa e lança José num cárcere, numa prisão. E é interessante que mais um dano, mais um trauma, mais uma injustiça aos nossos olhos racionais na vida de José. Mas a palavra de Deus continua no verso 21 do capítulo 39, que fala que o Senhor, parece loucura a gente ler um texto desse, porque o sentimento que talvez a maioria de vocês é: Deus se esqueceu desse jovem. E o Senhor é 21, lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. O Senhor foi benigno, foi bondoso com José e fez com que o carcereiro tivesse misericórdia dele. Talvez José contou a história dele: você não sabe o que aconteceu comigo, o que foi, é a esposa dele, mas eu não queria falar. Calma, eu vou te receber. E a palavra de Deus fala que ele virou o chefe dos presos. Se ele era o escravo, foi o maior dos escravos. Se ele agora está na prisão, ele era o chefe da prisão. Ele era o braço direito do carcereiro. E a palavra continua afirmando no final do capítulo 39: e o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Talvez na mente racional dele, fala assim: não, Deus não está com esse homem, tadinho dele, está preso agora. Deus, se Deus estivesse com José, Deus não deixaria ele ser preso, Deus deixaria ele ser vendido. Mas a palavra de Deus afirma que neste contexto de dor e de sofrimento, Deus estava com ele, ele estava literalmente caminhando num trajeto que Deus havia desenhado para ele. Na prisão, ele chega para o copeiro e o padeiro, que tinham acabado de ir para a prisão, ele fala assim: olha, na prisão, depois desses danos que eu estou contando, por que vocês estão tristes? Um homem que não se permitiu desistir, um homem que não se permitiu acabar com a vida, um homem que se manteve firme e continuou abençoando, mesmo na prisão, por que vocês estão tristes? Alguns de nós diriam: gente, eu que estaria triste, precisando de consolo. E ele estava ali na prisão, consolando o padeiro, consolando o copeiro. Vocês conhecem a história, e eles contam as suas histórias, e ele interpreta os sonhos, e ele abençoa. E ele termina e fala para o copeiro e para o padeiro: ó, lembra-se de mim. Ele ainda tinha esperança. Lembra-te de mim quando você for em Faraó, principalmente o copeiro, que seria restituído ao seu cargo, porque eu estou aqui injustamente. Ele não havia desistido da própria vida, ele estava crendo que algo poderia acontecer, ele ainda tinha esperança. E aí vem o ponto de virada: ele não foi lembrado no primeiro dia, não foi, Cristina, no primeiro dia, nem no segundo dia, ele foi lembrado 2 anos depois. 2 anos, Faraó tem um sonho, e José então, e o copeiro lembra: olha, ninguém conseguiu decifrar o sonho, mas tem um cara na prisão que ele declarou o que aconteceu comigo, com o padeiro, exatamente aconteceu mediante o sonho que ele interpretou. Chama ele, Faraó chama José, e fala assim: José, José fala: olha, não sou eu que vou decifrar o seu sonho, é o Senhor que me concede isso. E a Bíblia fala que ele declarou os 7 anos de fartura que viriam, e os 7 anos de grande fome. E ele fala assim: Faraó, eu tenho apenas um conselho para te dar frente a esse sonho. Você deve procurar um gerentão, um chefe das suas plantações, da sua colheita, para que ele possa ter um processo de plantar, colher, guardar, para suprir os 7 anos. E Faraó chega para José no verso 37 do capítulo 41, e dá uma palavra muito poderosa, porque ele encontra em José a resposta da procura, ou a proposta que José fez. Ele fala o seguinte, no verso 38: Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, o José, em quem há o Espírito de Deus? Certamente Faraó não tinha capacidade de decifrar que era o Espírito do Senhor, ele não tinha essa capacidade de entender que Deus, o único Deus, estava sobre José. Faraó certamente tinha vários deuses, mas essa tradução aqui, a melhor é que havia sobre José um Espírito excelente. Ele era um homem que inspirava competência, ele inspirava capacidade, ele inspirava que ele era um homem maduro. Aos 30 anos de idade, agora ele está aqui. O texto continua, ele fala para José, olha, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado. Então o faraó viu nele qualidades, características, falou, olha, você é o cara, você vai cuidar da minha hortinha, você vai plantar os alfaces, os tomatins, e nós vamos colher no final e vai ficar tudo bem. Aí houve um ponto de virada na vida de José, e ele é estabelecido como dentre os, entre aspas, egípcios, dentre o povo, ele foi o maior. Na casa de Potifar, ele entrou por baixo, saiu por cima. Na prisão, ele entra por baixo, sai por cima. E agora, como um morador do Egito, ele está na nata. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus estava fazendo José prosperar. A saga continua. Os 7 anos de fartura acontecem, vem os 7 anos de fome, a fome chega na terra dos seus pais, Jacó manda os seus irmãos comprarem comida, e há um processo, que depois você pode ler na sua Bíblia, que ele recebe os irmãos, mas ele não é reconhecido, porque ele sabia agora falar a língua egípcia, e ele fala com o tradutor, só que ele sabia tudo que os irmãos estavam falando, e ele constrói uma estratégia, ele manda os irmãos, e ele chama Benjamim, o resumo da ópera, que depois vem os irmãos todos. Só que nesse processo, a Bíblia fala que ele se dá a conhecer, no capítulo 45, é uma história muito legal, se você ainda não leu, ele se dá a conhecer no capítulo 45, e ele percebe que não dá mais para segurar isso com ele, e ele, a Bíblia fala que ele se dá a conhecer, no verso 1, e no verso 2 de 45, e levantou a voz em choro, 13 anos, você já teve 13 anos de choro escondido, de choro calado, de choro só você, ali ele estava soltando 13 anos de choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó. É claro que ele pode ter soltado lágrimas, claro que sim, mas esse choro não era só das lágrimas do sofrimento, era lágrimas de cura, era uma expressão de cura que Deus havia pronunciado, porque ele já nessa época ele já teve os filhos, e a cura de Deus já tinha chegado sobre José. Ele estava expressando naquele momento a cura que já havia chegado de Deus para a vida dele. E é interessante que naquele momento, parece bonito, né? Não, então está tudo bem. Os irmãos tiveram medo, porque lembraram do que fizeram com José, e falaram, meu Deus, agora acabou com a gente. Agora esse homem que é o maioral daqui, ele vai prender a gente, ele mandou a gente vir, vai prender a família, vai mandar matar todo mundo. E aí ele dá uma palavra que eu quero... concluir essa parte da minha mensagem com essa palavra, que diz o seguinte no verso 5, ele diz o seguinte, 45:5, pode colocar, Léo, agora pois não vos entristeçais. Possivelmente a maioria dos homens da terra diria, agora pois fique esperto que vai sobrar para vocês. Possivelmente a maioria de nós diria, agora vocês vão ver o que aconteceu comigo e o que eu vou fazer com vocês, 7 vezes mais. Não, ele diz assim, ó, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, sentimento de culpa, não sinto culpados, por me haverdes vendido para quê? Porque para conservação, olha a capacidade excelente de um homem que é inspirado por Deus, que tem uma visão além da humana, além da terrena, porque para conservação da vida de vocês, foi que Deus me enviou adiante de vós. E no verso 9 ele diz, no verso 7, Deus que me enviou adiante de vós, Deus, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José, ele já não estava, porque ele foi curado por Deus, ele já não lia as circunstâncias conforme um homem natural lia. ele já não mais interpretava as circunstâncias que ele viveu como um homem natural lê. Ele leu como um homem espiritual, como um homem excelente. Ele falou assim: não. Não foram vocês. Não foram vocês que me venderam. Foi Deus que me enviou. Você já pensou sobre isso? Olha a vida de vocês, as circunstâncias que vocês vivem, muitas delas são danosas, e muitas delas são por injustiça. Eu não estou dizendo que os pecados que nós cometemos não têm consequências, claro que tem. Muitas pessoas estão sofrendo os danos dos seus próprios pecados, porque a palavra de Deus fala, o que o homem semeia, ele colhe. Mas nós estamos falando de um homem que, biblicamente, não há sobre ele, explicitamente nos textos bíblicos, uma palavra de uma plantação, uma semeadura errada, não há nisso, e ele sofreu um grande dano, mas a visão de José, foi Deus que me enviou para o Egito. Ele estava dizendo, queridos, foi Deus que me colocou para ser vendido como escravo, foi Deus que me colocou na casa de Potifar, não foi uma injustiça, foi Deus que fez aquela mulher, eu tive que fugir dela, e eu fui para a prisão, foi Deus me levou, e na prisão eu me cresci, prosperei, Deus estava comigo, e ali eu interpretei os sonhos, e agora ele se tornou o principal do Egito. Não fostes vós que me enviastes, uma visão. Eu quero falar de 7 aprendizados, rapidamente, já contei a história inteira. Primeiro aprendizado que eu quero dizer na nossa vida agora, falando da gente, se você quiser viver o seu Manassés e o seu Efraim, se você quer esquecer no que entende a perdoar as situações de vida, e se você quer avançar frutífero, prosperando. Primeira coisa que a gente aprende com José, dependência total de Deus, Se ele dependesse dele, ele certamente não estaria e não seria levado onde ele foi levado. Segunda coisa, eventos de dor, grave isso para você, eventos de dor do seu passado e até do presente, não podem determinar um futuro de desistência e um futuro de desânimo para você, não podem. Porque muitas vezes esses eventos de dor são apenas um processo de ensino de Deus para que você aprenda algo, para que você amadureça em algo e para que você cresça em algo. Terceiro ponto muito importante, ou seja, nós devemos cultivar a esperança em todas e qualquer situação. Se nós cremos em Deus, cultivar a esperança. Eu até posso não entender o que está acontecendo, mas Deus está comigo, Ele vai me levar além do que eu estou vivendo. Terceiro ponto, o que chegou na mão para fazer, queridos, é muito importante o que eu vou dizer. Faça com excelência. Faça como para o Senhor. Ele estava vivendo injustiças e danos, mas tudo que ele botava a mão, ele fazia o melhor. Ele foi sendo sempre alçado em lugares melhores, porque ele tinha uma capacidade de fazer com excelência. Suas palavras eram excelentes, seus atos eram excelentes, ou seja sempre um bom semeador, como José foi, onde Deus te enviar. Não estou compreendendo o que está acontecendo, semeie no trabalho, semeie na sua vizinhança, semeie na sua família, libere palavras, libere atitudes, expressões de um bom e de um excelente semeador, em tudo que você fizer. Até porque, no caso de José, ele estava cumprindo um propósito. E por causa da semeadura bem feita, ele foi levado ao lugar de honra lá no Egito. Quarto ponto, esteja aberto para ser curado. Isso é muito valioso, porque as situações que nos afligem, elas geram machucados, dores. Nós temos que estar abertos para Deus, para sermos curados nesse processo. Para que Deus possa tirar de nós essa carga que nos faz mal e é nociva, que se a gente não tirar ela da gente, se a gente não gerar o perdão, nós vamos carregá-la e nós vamos impedir frutificação. Não vamos ficar ali, se Manassés não vem, primeiro não tem Efraim. Manassés é o primogênito, esqueci. Efraim é o segundo, frutífero. Se não tem Manassés, não tem Efraim. Tem muitas pessoas que, porque não vivem o Manassés, não recebem o Efraim. Porque não esquecem, não perdoam e não lançam fora travas, não só pessoas, como situações, circunstâncias e muitas vezes até o perdão próprio. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós nos culpamos até hoje e não geramos o perdão e nós não esquecemos diante do Senhor. Quinto ponto, Deus é poderoso para confirmar os seus planos. Ele confirma os seus planos. Não, mas eu não estou conseguindo ver. Fica calma, paciente, mantenha o seu rumo. Foi você que se lançou no cárcere? Não. Foi você que se lançou como escravo? Não. As circunstâncias te levaram para algo que você não está compreendendo, não é o melhor? Mantenha-se firme e fiel a Deus. Não fuja do projeto, não fuja do trajeto, porque Deus ele é poderoso para confirmar os seus planos, desde que você se mantenha firme na trajetória que Deus te colocou para vivenciar. Número 6, Ele é poderoso para te fazer esquecer e para te fazer prosperar. Pastor, mas eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta. Tranquilo, eu também não dou, e é assim que nós somos, frágeis, cheios de limitações, mas a palavra de Deus diz que há o Espírito de Deus chamado Paráclitos ou Paracletos, ele é o ajudador que anda ao lado. A palavra afirma que tem alguém que vai consolar você, que vai te ajudar na sua jornada e vai te capacitar a prosseguir. Foi isso que aconteceu com José. Ele estava prosseguindo em meio a tanta injustiça na sua vida. As histórias, queridos, e circunstâncias seriam as mesmas. Nós estamos aqui contando as histórias de José. As histórias não mudaram. O sequestro, a venda, a escravidão, a injustiça, a prisão, as circunstâncias são as mesmas. As gerações e gerações contaram as mesmas histórias, mas o coração de José mudou. Muitas vezes o que Deus quer fazer conosco, talvez não dá para mudar um passado. Não dá para mudar o seu passado. Eu não consigo mudar o meu passado. Mas Deus pode, entrando no meu presente, ajustar o meu coração e me preparar para um futuro. É isso que Deus quer fazer. Fez com José e pode fazer com a nossa vida também. Aceite último e seja sábio para compreender, para ter uma visão. Você lembra do Thundercats? Vocês lembram do Thundercats? Espada Justiceira, dê-me a visão além do alcance. Vocês lembram do Thunder? É o Tiger? Era o chefe da galera? Lion, não era o Tiger. O Lion, ele tinha uma espada, e ele falava, Espada Justiceira, dê-me a visão além do alcance. Ele botava assim, aparecia um negócio assim, vocês lembram disso? Gente, tem muito tempo que eu tô lembrando agora, e ele conseguia ver além do que estava visto. Além do que estava posto. Então, que nós precisamos ter a visão de Deus das circunstâncias que nós estamos vivendo. Isso é sabedoria, queridos. É compreender que o que nós estamos vivendo tem algo que é espiritual. Se nós estamos andando com Deus, eu preciso entender. Eu não vou me ater muito a esse meu relato, mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebi um relato de dor da minha esposa, e ela falou, eu estou com câncer. Depois de a gente chorar, primeiro tem o luto, né? A notícia ruim, depois de eu chorar um pouquinho com ela, e a gente sofrer juntos, eu orei e falei, Deus, eu só preciso de uma palavra, uma certeza, o Senhor está nisso comigo, eu só precisava de uma palavra, e o Senhor me conduziu, né? O Espírito Santo falou comigo, Ele mostrou, Ele me deu visão além do alcance, eu comecei a ver as circunstâncias, e eu falei, Aline, você não morre, e eu pude profetizar, você não morre desse câncer e muito mais, no processo, nenhum procedimento é necessário a você, nem químio, nem rádio, nem remédio, você já está curado, foi um processo que Deus usou para poder resolver outras questões, eu não vou entrar aqui, da família dela, e assim se fez, ela virou um case de sucesso, porque ela foi curada do câncer sem nenhum procedimento, ela foi para as universidades, ligaram para ela, já ligaram para ela, você que é a paciente 23456, sou eu mesmo, então eu quero uma entrevista, a federal ligou para ela, porque ela não pode ser citada, mas o caso dela foi citado, como alguém que foi curada sem procedimentos protocolares do câncer, mas ela viveu a dor, e eu vivi junto a dor, eu também vivi a dor, Thundercats, é esse mesmo, olha. Tudo bem que esse negócio deve ter uma você pegou lá, né, Léo? Está viajando aí no YouTube, na internet. E eu falei, é isso que eu pedi a Deus. Deus, eu quero entender, eu quero ver além do que eu vejo. Eu quero ouvir além do que eu escuto. Eu quero ver além do que meus olhos naturais. E assim se fez. E louvado seja Deus, minha esposa está aí, vivinha, né? Já passou os 5 anos, tá, gente? Então ela nem precisa, naquele protocolo, ela teve só uma coisa. Venha de 3 em 3 meses. Foi isso que ela cumpriu. mas só para fazer os exames. Então eu quero dizer o seguinte, essa deve ser a nossa oração. José, ele recebeu de bom grado, perdão, ele não recebeu de bom grado, ele sofreu dano, mas a palavra de Deus fala, se era para cumprir propósito, e era, Deus estava com ele, Deus estava prosperando ele, Deus estava conduzindo ele, mas a circunstância, pastor, é negativa, eu sei, eu entendo, a grande questão é, Deus está com você, Deus está te conduzindo, você está cumprindo, você está sendo fiel, você se mantém leal a Deus, você não desistiu de Deus, você não desistiu de sua vida, você não desistiu do que você está vivendo, você entende que Deus está conduzindo você, fica firme, daqui a pouco você vai entender, e Deus vai declarar a verdade sobre toda aquela situação. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês, finalizar orando, depois eu chamo o Deraldo, depois a gente podia cantar aquela música, né? A última vocês cantaram, né? É bacana, né? Oi? Você quer cantar primeiro? Então vamos. Tá, vem cá, traz aqui. Fica de pé, vamos encerrar esse momento, né? Nós vamos cantar uma canção com eles, essa canção final que nós cantamos, que Deus é esse Deus, que Ele é o provedor, né? Ele é o Deus que não perde batalhas. Isso deve gerar em nós, querido, o quê? Uma palavra de esperança. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Sei, quer dizer, não sei mesmo, né? Mas você sabe. Mas a palavra afirma que Deus tem um propósito. E se você estiver andando nos caminhos do Senhor, mesmo que a gente não entenda, Deus estando conosco, Ele vai nos fazer prosperar. Mas o grande ponto e essência que eu quero trazer, que vocês levem para casa é, ninguém vive Efraim se não viver Manassés. Esse é um ponto que tem que ser muito importante para nós. Existem frutificações na vida de vocês, existem frutos, existem consequências, existem bonanças, existem bênçãos na nossa vida, que é Efraim, que a gente precisa passar pelos Manassés da vida. A gente precisa esquecer coisas, perdoar pessoas, nos perdoar, perdoar circunstâncias, situações, perdoar até a nossa ignorância. O que, que eu fui fazer? Ah, agora já fiz. Como é que eu faço? Vai diante do Senhor, pede perdão, se perdoa. Se Deus te perdoa, você tá proibido de se perdoar, mas você tem que confessar. Você vai caminhar. Amém? Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, né, coloca a sua vida diante do Senhor, coloca a sua história. Quem sabe o Espírito Santo falou alguma coisa com você específica nessa noite, nós vamos orar por isso.
Nas águas não vou afundar. Estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Do que creio, irás prover.
que para José, o que para a maioria esmagadora dos seres humanos, o que José viveu seria um ato de traição, um ato de ódio, um ato de raiva, de inveja, um ato de desprezo ao seu próprio, né, dos seus irmãos, para José, como uma nova visão, uma nova mentalidade, curado, protegido, abençoado, para ele foi uma ação divina na sua trajetória e para sua família. Enquanto nós estávamos cantando, eu me lembrei também de algo. Eu disse que se não há Manassés, não há Efraim. Se nós não vivemos o Manassés, nós também não viveremos o Efraim. Só que muitas vezes o nosso Manassés não é nós que vamos viver. Se nós estamos construindo uma vida de pecado, nós também precisamos viver o Manassés, mas é o de Deus por nós. É Deus que precisa também nos perdoar os nossos pecados. Então não é apenas uma questão de que eu estou vivendo uma injustiça. Sim, se você está vivendo uma injustiça, você vai esquecer e vai frutificar. Mas muitas vezes nós estamos construindo um ambiente de dano pelos nossos pecados. E a palavra de Deus fala que o pecado, ele gera morte. E nessas horas nós também precisamos de ser perdoados por Deus. Deus precisa esquecer do nosso dano por meio do perdão, para que Ele possa nos alçar para frutificar. Alguém pode pensar, mas eu não posso frutificar em pecado? Não, Deus por amor a você, Deus não deixa. Você vai comer o fruto antes da hora, você vai fazer errado, você vai desperdiçar o fruto, porque você não está pronto. E nós, Deus precisa nos aprontar para frutificar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, glorificado o nome do Senhor seja nessa noite, Jesus. Pai, a Tua palavra afirma, Deus, que aqueles que estão com o Senhor, ó Deus, mesmo em circunstâncias diversas, o Senhor está com ele, e o Senhor o faz prosperar, e o Senhor dá, ó Deus, o Senhor concede a ele, ó Deus, capacidade, ó Deus, de ser excelente, mesmo em meio a grandes tribulações e injustiças. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos assim, inseridos em ambiente de justiça, não fizemos nada para merecer, talvez algumas vezes fizemos, é verdade, mas o que nós estamos orando nessa noite, Deus, é que o Teu Espírito Santo, o Espírito de Deus, possa nos conduzir nesse contexto, ó Deus, de esquecermos, ó Deus, das coisas que para trás ficam. Pai, se nós temos pecado, ó Deus, se o Senhor mostra para algum aqui, alguém que está nesse ambiente, ou até na internet me ouvindo, nessa transmissão, se há algo que é um pecado, é um ato de decisão própria, de romper a aliança, de fazer algo que não glorifica o nome do Senhor, também precisamos do Teu perdão. Convence, Pai, o Teu povo para clamar por perdão de Deus e para viver também esse esquecimento de Deus. Nos ajuda, Deus, e nos capacita a frutificar, Pai. Ó Deus, nos capacita, Deus, a sermos frutíferos, a vivermos nossos dias com a esperança de frutos. Nós podemos, a maioria de nós, estar semeando muito e não achando que tem fruto. Mas, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa renovar a nossa esperança de que a boa semeadura no tempo do Senhor certamente trará bons frutos. Ó Deus, nos ensina a sermos excelentes, Pai, como José foi, excelentes. Ó Deus, sem murmuração, sem ó Deus, crítica, sem ó Deus, desistência, sem ó Deus, fazer por fazer, que sejamos excelentes, ó Deus, fazermos, ó Deus, ajuizadamente, fazemos alegremente, fazemos curados para a glória do Senhor, para que as obras das nossas mãos, executadas com excelência e diante do Senhor, produzam frutos, ó Deus, sem medida. Abençoa o povo do Senhor aqui, Deus, representado nessa hora em nome de Jesus. Abençoa as famílias aqui também, Pai. Eu sei, Deus, que tem famílias aqui também que precisam viver o Manassés para, ó Deus, experimentar o Efraim. Eu sei, Deus, que tem coisas que nos travam no processo de frutificação. E muitas vezes nós estamos olhando erradamente, fazendo o juízo errado. Ah, mas eu não estou prosperando, eu não estou frutificando, tem alguma coisa errada. Muitas vezes é faltando o esquecer das coisas que passaram. É o perdão de Deus, é o perdão próprio, é o perdão das pessoas. É abrir mão da culpa, tirar os pesos para poder correr a carreira que está proposta. Capacita o teu povo a viver isso, Pai, em nome de Jesus. Eu quero, Deus, orar por essa taça, Pai, por os nomes que estão sendo colocados aqui, Deus. São nomes, ó Deus, que nós amamos. São nomes, ó Deus, que nós estamos clamando, Deus, para que haja uma intervenção divina sobre eles. A mesma que o Senhor executou na vida de José. Executa sobre esses nomes. Abre os olhos espirituais para que eles encontrem o Senhor na sua jornada. Deus, traz eles para um ambiente, ó Deus, de esperança, de cura, um ambiente, ó Deus, de conhecimento de Deus, de revelação do Senhor, de ação livre do Teu Espírito sobre eles. Nós clamamos por salvação, ó Deus, clamamos por cura, clamamos por libertação. Atinge, Deus, as famílias, os relacionamentos estão quebrados, ó Deus, as relações que estão, ó Deus, em dúvida, as crises, ó Deus, estão instaladas. Atinge, Deus, com graça, ó Deus, cada nome, família, casa representada. Opera com poder, ó Deus, apresenta a eles, ó Deus, a Tua misericórdia, o Teu consolo. Glorifica o nome do Senhor, Pai, salva, ó Deus, em nome de Jesus. Capacita os, Deus, a esquecer e a serem frutíferos para a glória do Teu nome, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe o sono. Deus abençoe as reflexões. E que vocês possam ser cada dia mais frutíferos no Senhor. Amém, queridos. Vá em paz. O Senhor te abençoe e te guarde.